92% dos chamados para o Mais Médicos este ano tem registro profissional brasileiro.
E começam amanhã as inscrições para que brasileiros formados no exterior participem do programa.
500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje para famílias que viviam em áreas de risco de alagamentos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Quinta-feira, 9 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Das 4.146 vagas do programa Mais Médicos abertas nas três primeiras chamadas deste ano, 92% já foram preenchidas por médicos com registro profissional brasileiro.
E as vagas que ainda estão disponíveis vão ser abertas a partir de amanhã, sexta-feira, para profissionais brasileiros que se formaram em outros países.
Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, a satisfação dos médicos que já atuam no programa desperta o interesse de novos profissionais pelo Mais Médicos.
O programa se consolidou, ele tem qualidade, os médicos brasileiros que dele participam avaliam muito positivamente, foram muito bem recebidos, estão muito satisfeitos com o processo de supervisão, indicam para outros profissionais que é uma nova fase do programa Mais Médicos. Nós estamos dando um passo significativo para poder garantir a toda a população brasileira o direito à atenção básica à saúde.
É o caso da Clínica Geral Tatiane Fernandes. Ela começou a trabalhar pelo programa Mais Médicos há um mês no posto de saúde de Valparaíso de Goiás. Tatiane conta que a satisfação profissional passa pelo fato de que trabalhar no programa ajuda a escolher o rumo que deseja dar para a carreira.
Uma das coisas dos programas que eu mais gosto de fazer é o pré-natal e o CD, que é acompanhamento de crianças em desenvolvimento. E já estou numa tendência a fazer ginecologia obstetrícia, que é uma coisa que eu gosto muito.
A partir dessa sexta-feira começa uma nova chamada do programa e as 286 vagas que ainda não foram ocupadas vão ser oferecidas para médicos brasileiros formados no exterior. A expectativa do Ministério da Saúde é que praticamente todas as vagas sejam preenchidas já nessa etapa, que fica aberta até o dia 20 desse mês. A presidenta Dilma Rousseff explica que a grande adesão ao programa está garantindo que cada vez mais brasileiros tenham acesso à saúde básica em todo o país.
Com o primeiro Mais Médicos, nós atendemos e cobrimos 50 milhões de pessoas. Agora, nós expandimos os Mais Médicos. E a boa notícia é que muitos brasileiros médicos aderiram agora ao programa. Então, nós vamos ser capazes de atender não 50 milhões, mas 70 milhões até o final de 2018.
A lista de municípios e distritos indígenas que ainda têm vagas a serem cobertas pelo Mais Médicos está disponível na página do Ministério da Saúde na internet. O endereço é www.saude.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E o número de vagas para bolsistas de residência para profissionais de saúde foi ampliado esse ano com a criação de mais de 580 novas oportunidades.
Residência é o nome dado a cursos de especialização para profissionais de saúde que oferecem teoria e prática de atendimento a pacientes.
A iniciativa quer ajudar na especialização em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde, o SUS.
Um dos locais que oferece o curso de residência é a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Os residentes aprendem como funciona o Sistema Único de Saúde, SUS, e trabalham em parceria com as equipes de atendimento das clínicas da família. O resultado é o efeito permanente do aprendizado, avalia a coordenadora do curso, Maria Alice Peçanha de Carvalho.
Os residentes, eles acabam sendo educadores também, porque eles elaboram, na verdade, estratégias de educação permanente, identificando potencialidades também que aquele território tem, e aí eles vão conseguindo desenvolver estratégias de intervenção.
Para se dedicarem exclusivamente ao curso, os estudantes recebem bolsas do Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Bolsas para Residência em Área Profissional de Saúde, que contempla 15 categorias, incluindo enfermagem, educação física e fisioterapia. A exceção é para a medicina, que possui um programa próprio. Neste ano, foram criadas 586 novas vagas para bolsistas, que somam agora mais de 5.500. A especialização tem o foco em áreas prioritárias para o SUS, como atenção básica, saúde mental, bucal, cirurgia e traumatologia. O recurso das bolsas é essencial para os estudantes, como conta o dentista Rodrigo Neves, recém-admitido na residência da Fiocruz.
Sem a bolsa, você teria que ter alguém para te bancar, né? A bolsa é um valor legal, dá para a gente se manter, dá para, enfim, comprar um livro, vir para cá, almoçar, porque a gente passa o dia inteiro aqui também, né? É bem importante.
O secretário substituto de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica como os profissionais podem fazer para conseguir a bolsa de residência.
As instituições nos apresentam os pedidos de bolsas, a gente avalia se essas instituições estão de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde, se essa formação vai responder para as nossas redes prioritárias e a partir daí a gente aprova os pedidos de programas de residência e passa a fazer o pagamento das bolsas para esses programas.
O valor da bolsa é de R$ 2.976 por mês, pagos ao longo do curso de residência, que pode variar entre 2 e 3 anos. Reportagem Carolina Rocha.
Foram entregues hoje 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro.
As famílias que receberam as chaves da casa própria viviam em áreas de risco, às margens do rio Sarapuí, que corta o município.
O residencial Volterra deve beneficiar mais de 2 mil pessoas do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investimentos do governo federal passam dos R$ 31 milhões. Cada apartamento tem 44 metros quadrados, com piso cerâmico em todos os cômodos. Sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. 500 famílias receberam as chaves nesta quinta-feira. São pessoas que deixaram lugares com risco de alagamento e com conflitos. Ana Paula Ramos é uma das beneficiadas. A costureira está ansiosa para se mudar com o filho e o marido.
Agora estou tendo a oportunidade de sair novamente e ter um cantinho meu, né, tudo direitinho. A gente está muito feliz com esse apartamento.
O condomínio também tem campo de futebol, playground, um centro comunitário e 100 vagas de estacionamento. Ele é pavimentado, tem redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e acesso ao transporte público. Para Ana Paula, será a oportunidade de educar o filho com mais dignidade.
A única diversão do meu filho hoje em dia é os jogos, que é dentro de casa e é mais seguro. Aqui ele vai ter área de lazer, vai poder ficar solto aqui correndo à vontade, sem perigo.
A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia de entrega das chaves, disse que a moradia digna é um direito fundamental, a melhor das realizações.
A moradia tem um sentido especial. Não só é o melhor dos sonhos, mas é também a maior das realizações. Ter uma casa digna para morar protege a família, protege a criança, protege os jovens. Sei que muitos de vocês vieram de áreas alagadas, áreas afetadas pela enchente, áreas que foram comprometidas porque não eram adequadas para ter uma moradia e abrigar pessoas com crianças e jovens. Agora não. Agora vocês vão ter um outro caminho, um outro destino.
Segundo a presidenta, o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões de moradias. E a terceira edição do programa deve entregar até 2018 mais 3 milhões de unidades habitacionais.
Pouco mais de 10 mil famílias que vão receber nessa fase as chaves de suas casas. Mas aí vem a segunda boa notícia. A segunda boa notícia é qual? É que esse programa vai continuar. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar do programa, se cadastrar e ter acesso à sua casa própria, vão ter. Porque nós iremos fazer até 2018, portanto, daqui nos próximos 4 anos, mais 3 milhões de moradias.
Desde 2003, o governo federal investiu somente em Duque de Caxias 1 bilhão e 400 milhões de reais em projetos e obras de habitação, mobilidade urbana, saneamento e infraestrutura. No estado do Rio de Janeiro, o total investido passa dos 75 bilhões de reais. Em todo o país, o investimento foi de mais de 537 bilhões de reais para melhoria nas cidades. Reportagem Carolina Becker.
E mais 424 moradias do programa Minha Casa Minha Vida também foram entregues hoje no município de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
O investimento é de mais de 27 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 1.600 pessoas.
7:11.
E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma anunciou mais um recorde da Petrobras e o recebimento de um prêmio internacional pela capacidade de inovação da empresa, a maior premiação que o mundo dá para empresas de petróleo.
A Petrobras está de pé, que a Petrobras, ela limpou o que tinha de limpar, tirou aqueles que tinham de tirar lá dentro e que se aproveitaram das suas posições para enriquecer os seus próprios bolsos. Mas a Petrobras, ela continua de pé. E mais, vocês podem ter certeza de uma coisa. Essa empresa, não só ela já deu a volta por cima, como ela hoje mostrou a que veio. A Petrobras bateu todos os recordes. Diziam que ela não ia conseguir produzir petróleo tirado do pré-sal, pois ela chegou a 700 mil barris em tempo recorde. O resto do mundo reconhece isso. Tanto é que a Petrobras, por causa da sua capacidade de inovação, pela qualidade de seus funcionários, ela vai receber a maior premiação que o mundo dá para empresas de petróleo agora, nos próximos dias, lá nos Estados Unidos, em Houston.
E a presidenta Dilma também afirmou nesta quinta-feira que o governo acompanha com atenção a votação do projeto de lei no Congresso Nacional que amplia as possibilidades de contratação de trabalho terceirizado no país.
A posição do governo é no sentido de que a terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. Nós não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos de garantir que as empresas que sejam contratadas, elas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e, ao mesmo tempo, também que elas paguem seus impostos. Nesse sentido, nós olhamos com muito interesse como vai se desdobrar a votação daqui para frente, principalmente no sentido da responsabilização solidária daquelas empresas que forem contratadas. Agora, tem de se ver como é que se dará o processo negocial no Congresso.
A presidenta Dilma Rousseff também comentou sobre as atribuições do vice-presidente Michel Temer, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
A pasta é responsável pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional, a sociedade e os partidos políticos.
Eu tenho certeza que o vice-presidente Temer tem todas as condições. Primeiro, tem a autoridade de ser vice-presidente. Segundo, tem a experiência da vida dele, inclusive como presidente da Câmara Federal, em oportunidades muito, muito recentes. E, de outro lado, tem uma imensa capacidade para o diálogo, para construir consenso, para construir toda a relação que é necessária construir com uma coalizão da envergadura da nossa.
E dentro das novas atribuições de fazer a articulação entre o governo federal, o legislativo e partidos políticos, na tarde de hoje, o vice-presidente Michel Temer se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo.
Segundo o vice-presidente, o assunto do encontro foi a reforma política, um conjunto de propostas para alterar a legislação eleitoral que está em discussão no Congresso Nacional.
Eu estou visitando presidentes de partidos, autoridades exponenciais da República, né, para enfatizar a tese da reforma política. E esta visita que eu estou fazendo ao ex-presidente Lula é exatamente para este efeito.
E em nota, nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff anunciou o nome de Pepe Vargas para o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos.
A presidenta agradeceu o empenho, a lealdade e a competência da ministra Idelí Salvatti, que deixa o cargo.
Voz do Brasil! Em 9 meses da safra 2014-2015, agricultores familiares contrataram mais de 20 bilhões de reais do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O repórter Rafael Gasparotto traz os detalhes.
Foram mais de 1 milhão e 600 mil contratos, que totalizam um valor 25% maior do que os financiamentos contratados no mesmo período do ano passado. Desse total, 9 bilhões foram destinados ao custeio da produção, como a compra de sementes, beneficiamento e industrialização de produtos. Outros 11 bilhões e 600 mil reais foram para investimentos, como, por exemplo, a compra de tratores e colheitadeiras. Para contratar financiamentos, o agricultor deve obter a declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, junto ao Sindicato Rural, a Emater, ou ao INCRA, no caso dos assentados da reforma agrária. Mais informações sobre o PRONAF na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet, www.mda.gov.br.
O combate ao incêndio em tanques de combustível na região do Porto de Santos, em São Paulo, recebeu mais apoio do governo federal.
Hoje, um avião de carga da Força Aérea Brasileira decolou da base aérea de Salvador com 11 toneladas de líquido gerador de espuma e pousou na base aérea de São Paulo, em Guarulhos.
A carga seguiu para Santos em 3 caminhões da aeronáutica. 30 militares atuaram na operação.
7h17.
A audiência pública em São Paulo discutiu hoje modelos de concessão dos canais de acesso aos portos brasileiros.
Os canais sofrem com assoreamento, que é o acúmulo de areia e outros materiais no fundo do mar, e provocam prejuízos estimados em centenas de milhões de reais. O governo quer ampliar os acessos aos portos por meio de parceria com o setor privado.
Os canais de acesso aos portos exigem obras regulares de dragagem que garantem a profundidade adequada no mar para o trânsito de navios de grande porte. De acordo com a Secretaria de Portos, cada centímetro a menos de profundidade desperdiça cerca de 100 toneladas de capacidade de carga das embarcações. Só no Porto de Santos, o assoreamento pode gerar custos adicionais de cerca de 350 milhões de reais por ano. A audiência pública tem o objetivo de reunir contribuições para construir um modelo de concessão desses locais. De acordo com o ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, a ideia é substituir o modelo de obra pública pela gestão privada dos canais.
Normalmente temos problemas na dragagem. Não há uma continuidade, não há uma ação permanente. E com esta concessão, nós poderemos resolver esse grande problema, esse impasse. Porque a dragagem é algo que não se vê. Mas quando o calado não é suficiente para atracar navios, isso traz imensas dificuldades que ficam visíveis, que são navios sem condições de chegar ao porto, ao cais, que é o seu destino para exercer a sua função, que é facilitar a vida dos empreendedores brasileiros.
A audiência reuniu dezenas de empresários na capital paulista. O diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, que reúne mais de 80 empresas do setor, Virem Mandelli, afirma que a iniciativa privada quer contribuir para a construção de um modelo mais adequado de concessão.
A questão de dragagem é uma questão muito delicada e fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. O assunto é muito complexo. Nós estamos tratando não só da dragagem de um porto, mas de todo o sistema portuário nacional. Então, tem que olhar as particularidades de cada porto e ver qual é o modelo que mais, vamos dizer, vai ajudar a termos dragagem permanente.
Qualquer pessoa ou empresa interessada pode enviar contribuições para o e-mail modelodragagem@portosdobrasil.gov.br, tudo junto. O prazo termina dia 8 de maio. As sugestões vão ajudar nos estudos de viabilidade técnica e econômica das concessões. Mais informações pela internet, na página www.portosdobrasil.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
A partir deste ano, as eleições para a escolha dos integrantes dos mais de 5 mil conselhos tutelares vão ser feitas numa data única em todo o país, no dia 4 de outubro.
Uma jovem de 15 anos de idade, que não pode ser identificada, guarda memórias que preferia esquecer. Quando tinha 11 anos, sofreu abuso sexual do padrasto e decidiu pedir socorro. A mãe não acreditou na filha e ela buscou outros meios.
Primeiramente, uma professora minha. Só que como não teve o auxílio, eu procurei o conselho.
Quem procura o conselho tutelar normalmente está em situação de vulnerabilidade social, emocional, precisa de proteção. O atendimento de um conselheiro pode representar uma luz no fim do túnel contra qualquer tipo de violação dos direitos da criança e do adolescente, como explica o conselheiro tutelar Alcimar Antônio Alves, que atua no Distrito Federal.
É um órgão que a sua principal atribuição é trabalhar na questão da violação do direito da criança e do adolescente. Na violência doméstica, o abuso sexual, mas também na questão da educação, na questão da saúde, que é um direito, o direito também ao esporte, cultura, lazer.
Atualmente, o Brasil possui 5.952 conselhos tutelares, que atuam no combate à negligência, exploração sexual e violência física e psicológica. Também tem o papel de fiscalizar e aplicar as políticas públicas voltadas para o público infanto-juvenil. O conselheiro é escolhido pela sociedade por meio do voto. E a partir deste ano, as eleições vão ser numa data única em todo o país. A ideia da Secretaria de Direitos Humanos é garantir maior transparência ao processo. Para o conselheiro Alcimar, a data unificada também vai trazer mais visibilidade a este trabalho.
Os olhos do Brasil inteiro vão estar voltados para a eleição, não é? Que vai aí botar em evidência o trabalho do conselheiro tutelar, que é um trabalho que tem que ter coração, tem que fazer com amor.
As eleições dos membros dos conselhos tutelares em todo o país estão marcadas para o dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. O mandato será de 4 anos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A coleta de dados do Censo da Educação Superior 2014 das universidades federais termina amanhã, sexta-feira.
As instituições podem responder aos questionários na internet pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. O endereço é portal.inep.gov.br.
O preenchimento dos dados deve ser feito pelo representante legal ou pelo procurador institucional da universidade.
O INEP vai conferir a consistência das informações no período de 13 a 17 de abril.
E o prazo para validação dos dados pelas instituições vai ser de 20 de abril a 15 de maio.
A partir de amanhã, a Receita Federal abre para consulta a restituição do imposto de renda da pessoa física de lotes residuais de 2008 a 2014.
Vão receber a restituição mais de 76 mil contribuintes. No total, o pagamento chega a 150 milhões de reais.
O dinheiro vai estar nos bancos no dia 15 de abril.
Para saber se a declaração foi liberada, acesse a página da Receita na internet, receita.fazenda.gov.br, ou ligue no Receita Fone, no número 146.
Foi zerado o imposto para importação da vacina contra o HPV. Antes, o medicamento era taxado com alíquota de 2%.
A redução é necessária até que a vacina passe a ser produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, que fica em São Paulo.
O HPV é uma doença sexualmente transmissível e é o principal responsável pelo câncer do colo de útero.
A vacina foi incorporada na rede pública pelo Ministério da Saúde no ano passado e está disponível em todos os postos do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
92% dos chamados para o Mais Médicos este ano tem registro profissional brasileiro.
E começam amanhã as inscrições para que brasileiros formados no exterior participem do programa.
500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje para famílias que viviam em áreas com risco de alagamentos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.